Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. No ar, então, o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado, 9 de março de 2019. No programa de hoje, então, estaremos conversando com a secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, a Michele Vargas, também com a Magna e também com a Elise, que são da equipe da Secretaria de Saúde, estão aí focadas aí nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Também estaremos conversando com o nosso prefeito, Clairton Carboni.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Conversaremos então no nosso programa com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento. E aqui conosco está então a secretária Michele Vargas, também a equipe da Endemias, que é a Magna e a Elisa, né? Que são aí as responsáveis pelo trabalho permanente de cuidar dos pátios, dos locais diversos da nossa cidade. E agora, em mais evidência ainda do que nunca, né, do foco da dengue. Mas primeiro vamos começar com a secretária Michele. Primeiramente, desejando boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Boa tarde à Magna, que é do setor de vigilância epidemiológica, a Elisa, que é de vigilância sanitária. E boa tarde, meio especial, aos ouvintes.
Muito bem. Primeiramente, desejar às três um feliz dia da mulher, que ocorreu ontem, né? O município estará fazendo um evento amanhã e depois a gente vai falar sobre isso. Bem, secretária Michele, divulgamos também já na imprensa, né, em outros momentos, as ações que estão acontecendo pela secretaria. E contigo acho que nós podemos comentar sobre uma ação específica que acontece, que é a revitalização da Praça do Imigrante, com foco também na recuperação das pessoas dependentes que lá habitam. Enfim, como é que foi feito o trabalho lá na Praça do Imigrante? Aqui, em frente à Rádio Municipal.
Bem, Regis, nós, na primeira reunião que tivemos em 2019 com os secretários, né, comentávamos que ações e o que faríamos em relação aos pacientes que se encontravam naquele local, né, aqui em frente à Rádio Municipal, em frente à Câmara de Vereadores. E também, devido ao grande número de pessoas e de comerciantes nos procurando, para nós fazer algo por aqueles pacientes em virtude de acontecimentos que vinham ocorrendo lá. Na verdade, não é só a dependência do álcool, era de delitos que os pacientes estavam cometendo no entorno da praça. Né? Pacientes que estavam causando constrangimento às pessoas que queriam fazer suas compras nos mercados ao entorno da praça. Pacientes, enfim, eu não vou vir aqui também falar o que cada paciente lá fazia, porque é de conhecimento de toda a população, né? As pessoas que passavam lá tiravam foto, recebemos fotos, eu tirei fotos também do que acontecia lá, enfim. Numa sexta-feira, já víamos, após essa reunião dos secretários, eu procurei a dona Mirna, foi a primeira pessoa que eu procurei, a Lisete, também do hospital, porque é necessário o apoio do hospital. Posterior, eu fui falar...
Um espaço para atendimento.
Sim, até porque não é só o hospital local, né? Eu liguei para o delegado regional, que é de Frederico, porque eu precisava de faixas de liberação do estado para poder internar mais pacientes, né? Que eu tenho hoje um número limitado, precisava expor a necessidade de eu conseguir mais numeração, porque eu ia necessitar de internar mais pacientes. Então, a primeira pessoa foi a dona Mirna, a Lisete, o delegado regional. Conversei com o comandante da Brigada Militar.
Dando os passos, sim, corretos, né, isso. Secretário? Parabéns.
Conversei com a Brigada Militar, que tem que nos apoiar em virtude de que a parte aí do crime e parte de delitos é com ele, né? Parte da... A gente não faz o policiamento, tem pessoas competentes e órgãos competentes para isso. Conversei com a promotora da promotoria que estava na época, agora acho que já mudou, já não é mais a doutora Dina Márcia. Conversei com a defensora pública e iniciamos aí como faríamos aquele trabalho.
Que não é de um dia para o outro que se faz, né?
Que não é. Numa sexta-feira, então, o secretário de Serviços Urbanos apareceu na Secretaria de Saúde, 9:30 da manhã, e disse: Michele, iniciamos as atividades lá na praça, de limpeza, né? Eu fui com ele lá, convidei os policiais militares e iniciamos a conversa com aqueles pacientes. Se não tivesse um entendimento e uma compreensão de que aqueles atos, que eles estavam fazendo lá era errado, que lá não é banheiro para ninguém, né, porque todos têm casa, nós ia necessitar da intervenção aí da Defensoria Pública para solicitar a internação mediante compulsório. Mas não foi necessário. Alguns pacientes no primeiro dia eles aderiram, né, eles quiseram a internação, porém, eles solicitaram hospitais não local, nós tivemos que levar eles a Iraí, né, que é um hospital que também tem vagas pelo SUS, e os demais pacientes ficaram no entorno da praça. Os pacientes do entorno da praça, nós fomos trabalhando com eles, conversando, e devagarinho fomos conscientizando de que aquelas atitudes deles são erradas, que não, eles não podem cometer aquele tipo de ficar na frente das residências, independente de onde seja. Fazer as necessidades em frente de qualquer casa é errado, né? Quem que quer que as pessoas fiquem um grupo de 20 pessoas na frente da sua residência fazendo as necessidades, bebendo das 7 da manhã às 11 da noite, brigando, tendo relação, enfim, né? Então, assim, certo é certo, independente de onde a gente esteja, errado é errado, independente de onde a gente esteja. Eles têm que entender que eles têm que ficar nas casas deles, dos pacientes, que todos têm casa, e não ficar na frente da casa dos outros ou no comércio dos outros, causando transtorno. Mas esse trabalho, assim, já vem mais de 30 dias, porque a gente vai lá, fomos lá de domingo a domingo, o dia todo, de noite, enfim, foi um trabalho bem árduo, assim, no sentido com os pacientes, porque não é uma coisa fácil, não são pacientes que têm uma aceitação fácil. Também necessitamos e contamos com o apoio da CESAI, que ajudou com relação aos pacientes indígenas. Tem muito paciente indígena que estava ali, então, assim, o coordenador, eu falei com o coordenador também, e ele nos auxiliou nesse sentido, que foi os profissionais ali do polo que nos auxiliaram.
Uma mobilização muito grande, né? Foi necessário.
E não continuou. A gente deu um passo, de 1000 passos. É muito difícil, é um trabalho difícil, mas as pessoas vão ter que entender que aquele local é um local para lazer, é um local para as crianças usarem para atividade física, para as pessoas interagir, e não para aquele tipo de atividade, para aquela finalidade que se tinha
nem
lá.
Nem ali, nem em qualquer outro local.
Nem,
né?
Ali.
Só
e
dentro
nem,
da sua casa.
Em qualquer. Então, a gente também oferece agora, e já tinha o serviço, porém é de difícil aceitação pelos pacientes, eles podem permanecer no nosso centro de atenção psicossocial, que é o CAPS. Eles podem tomar café, eles podem almoçar, eles podem comer de tarde e podem retornar para suas residências de noite. Então, eles têm um local para ir. Porém, é a habitualidade de ficar em grupo, tomar bebida alcoólica em grupo e de forma exagerada e desmedida.
É difícil assumir a dependência, né?
É, nós não vamos desistir, né? É um trabalho que vai, se dar continuidade, vamos tentar, não está sendo fácil, porque alguns pacientes estão retornando, então, mas nós vamos dar seguimento. E o que eu peço para a população também é que não dê dinheiro para eles comprar bebida. Porque as pessoas dão dinheiro, eles compram bebida e dê comida, dê outras... Vamos fazer grupo para auxiliar essas pessoas de outra forma, né? Tem umas pessoas que me procuraram e disseram que se eles não dão, eles acabam quebrando os vidros do comércio dele, que já aconteceu. Então, assim, ó, isso é crime, né? Isso não pode acontecer. Então, isso tem que ser levado aí ao conhecimento e a pessoa, quando acontece, levar para a Brigada Militar, Polícia Civil, porque não pode, né? Eu acho que quando a gente colabora com a criminalidade e colabora aí com esses hábitos
errados... Às vezes até involuntariamente, mas estavam colaborando, né?
E é isso mesmo. Então, a ação da praça se deu dessa forma. Posterior aí... A administração providenciou, a administração, finanças, enfim, a administração que eu digo a prefeitura, o secretário,
pública, né?
A administração, eles providenciaram tinta, foi feito um mutirão de pintura, fizemos uma mobilização no comércio para não venda de bebida alcoólica, do qual é crime vender bebida alcoólica para menor de 18 anos, né? Então, assim, estamos tentando trabalhar com a conscientização e com o apoio aí de mais órgãos, né? De várias entidades, de diversos órgãos aí do setor, da brigada, enfim, judiciário.
E tivemos lá, há 14 dias atrás, o início dessa outra ação de revitalização, né? Como tu bem colocou, a administração disponibilizou a estrutura, equipamentos, a tinta, alguns servidores e tem uma mobilização de voluntários de outras secretarias, de entidades, pessoas, enfim, grupos ou pessoas individualmente se prontificando a ajudar. Foi feita a pintura da quadra, das arquibancadas, durante a semana agora as três serviços urbanos e outros voluntários também está praticamente pronta a pintura da praça, que vai estar bonita para receber amanhã o evento Dia da Mulher. Então, uma outra questão também que repercutiu positivamente com grande aceitação, né? Foi a pintura, tá bonita a praça, tá limpinha, né?
É, na verdade, a gente é muito gratificante olhar a adesão das pessoas com relação ao trabalho. Nós tivemos lá no sábado, até a Magna foi uma das pessoas que ficou lá o dia todo conosco lá, os filhos dela pintaram, teve mais criança pintando, teve as crianças nos procurando, pedindo para que não deixasse mais o que vinha acontecendo, que retornasse para aquele local, porque eles iam poder usar o espaço, porque, né, enfim, é gratificante e a finalidade é essa mesmo, é para nós utilizar aquele espaço para a área de lazer e para as crianças, né, brincarem, jogarem bola, fazer atividade que acharem que é, né, recolher o lixo posterior quando vão lá. A gente tem adesão de várias secretarias, né, tem secretários que vão nos ajudar, tem... pessoas do comércio. Então, assim, o comércio em torno da praça tem se mostrado muito compreensivo e nos apoia no sentido de que não estão restringindo a venda de bebida alcoólica. Isso é muito gratificante também e agradeço, porque é a renda deles também, mas eles sabem e viam o que acontecia lá. Em virtude de toda essa crise também que tem com relação ao hospital, o SAMU semanalmente ou às vezes mais de duas vezes na semana tinha que recolher os pacientes da praça porque brigavam, porque, enfim, né, que eles tinham que chamar o SAMU,
ficavam mal,
em coma alcoólico lá na praça. Então, assim, a gente precisa trabalhar para que isso não retorne.
Muito bem, a secretária Michele continua aqui conosco. Vamos conversar então agora com as outras profissionais aqui, a Magna e a Elise. O pessoal aí que pega junto também, que está empenhado nessa mobilização que aconteceu na sexta-feira passada. Ontem, em virtude do mau tempo, não foi possível realizar, mas estão igual permanentemente em ação, que é a questão do combate aos focos do mosquito da dengue, né? Então, primeiramente, Magna, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, secretária Michele. Boa tarde, Elisa. E boa tarde, população portelense e ouvintes da Rádio Municipal.
Bom, Magno, então primeiro o teu assunto, né? E depois a gente passa para a Elisa aí, que é a parte do mosquito propriamente,
então,
né?
Nós, da Vigilância Epidemiológica, né? Composta por uma enfermeira e um técnico de enfermagem, no caso eu, juntamente com as endemias, com a vigilância sanitária, com as SFs e com a Secretaria de Saúde no todo, a gente trabalha na prevenção, na promoção e nas medidas de controle sempre que acontece um evento de doença, uma de notificação compulsória. Então, no caso hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dengue. A dengue, pelo período do ano, ela nos preocupa mais. É uma época do ano bem complicada em relação ao calor, à temperatura alta. Então, a gente fica sempre em alerta no momento que a gente recebe a notificação de uma suspeita, um paciente clinicamente suspeito que foi atendido num ESF ou no hospital. A gente já age, comunicando as endemias, comunicando os demais
órgãos de saúde, enfim,
que para tomar as medidas, Então a gente teve aí no decorrer dos dias passados dois casos suspeitos. Um foi descartado já, Ele era clinicamente suspeito, mas acabou negativando para a dengue, mas tem um outro, que a gente enviou e que ainda não saiu o resultado.
De Tenente Portela.
E ainda
sintomas todos indicam.
Sintomas muito parecidos, E tanto é que foi para análise, mas não saiu o laudo ainda. Então isso nos preocupa bastante, A gente faz, no momento que a gente recebe essa notificação, a gente comunica o pessoal das endemias e eles fazem, um trabalho mais ostensivo naquela região, num raio de 300 metros, para visualizar possíveis focos e acabar com eles, Então é esse trabalho mais específico nesse sentido.
Exatamente. A nossa região, nossa região, não digo nossa pequena micro região aqui, mas o noroeste aqui, já de anos vem tendo casos, próximo de raio de 100, 150 quilômetros, tem tido casos nos últimos anos, tem tido até pequeno, dá para se dizer um surto, e isso é preocupante, Magna? Porque nós temos um hospital regional.
Exatamente, então a nossa preocupação ela aumenta nesse sentido, A gente passou por toda aquela epidemia que deu em Frederico, muitos casos, Erval Seco, muitos casos. Isso. E nós trabalhamos. Então a gente vem trabalhando dentro da Secretaria de Saúde já há muito tempo em cima disso,
Lógico que o culpado não é o hospital, obviamente,
não.
Mas como ele atrai muitas pessoas.
Vem
de fora,
pacientes, inclusive a gente fez a notificação de pacientes que vieram aqui para atendimento no hospital em função de dengue de outros municípios. E a nossa preocupação é que no momento, se ele tiver nesse período que ele está transmitindo para o próprio mosquito, que seria nos 8 dias iniciais, ali após o primeiro dia de febre, ele vai contaminar o mosquito. Então, essa preocupação. Então, nós temos a preocupação com a nossa população que ela não adoeça, porque a dengue ela é potencialmente grave, no sentido que ela pode evoluir para uma dengue hemorrágica, Nós temos pacientes idosos, pacientes com outros problemas de saúde, e isso nos preocupa, E nós temos muitos focos de mosquito, Então a gente todo ano vai a campo tentar orientar a população, porque nós não podemos trabalhar sozinhos, Nós, enquanto administração pública, não temos condições de cuidar o pátio de todo mundo, Então, por isso, a gente vai, a gente pede. Daqui a pouco não vai ser só pedido mais. Depois acho que a secretária pode até falar em relação a medidas mais drásticas, vamos dizer assim, se realmente nós tivermos casos confirmados aqui no nosso município. Nós estamos tendo a nível de estado agora já elevação de casos toda semana. Quem acompanha os boletins aí pode saber. Já tivemos caso aqui em Erval Seco, que essa paciente inclusive passou pelo nosso município. Ela veio para cá, não ela foi atendida, mas o esposo dela esteve internado no hospital. Então, quer dizer,
ela veio acompanhar o esposo, que poderia estar com o vírus.
Poderia. Tivemos caso em Panambi, tivemos dois casos já. Agora parece que o último caso que nós ficamos sabendo próximos de nós é um caso em Criciúmal. Então, é muito preocupante essa situação, E a gente não quer que a nossa população adoeça. Nós não temos uma estrutura para uma epidemia.
Nenhuma cidade está preparada para
uma epidemia. Nenhuma está. Aquela época que teve em Erval Seco, a gente conversando com as equipes lá, é um Deus nos acuda, Porque
é um caos.
A população adoece. Uns estão, outros que acham que estão. E nós não temos uma demanda de suprimentos, de material, de recursos humanos para atender tantas pessoas. Então, a gente não pode deixar que a dengue venha para o nosso município. Então, por isso, a gente trabalha, a gente vai. A secretária está abraçando a causa também, a Michelle agora, e ir nas casas, junto com as agências comunitárias de saúde, A gente cobra deles, no sentido de eles visualizarem esses pátios, E a população tem que colaborar. Tem que ajudar, tem que abrir o seu pátio, se tá tudo ok, perfeito, né, é parabéns para eles, mas a gente sabe que tem muitos problemas, a Elisa depois vai falar, a gente visualiza.
Não vai prender
isso.
Ninguém por ter um foco.
Não, então a gente tá em alerta.
É só uma conscientização.
As equipes estão atentas às possíveis suspeitas, né, que daí a gente envia a amostra pro LACEN, né, a gente precisa enviar pro Laboratório Central do Estado para confirmar ou não, mas a gente tá aí muito preocupado mesmo em relação à saúde da nossa população, em relação à dengue.
Muito bem, nesses períodos do ano a Elisa e a Magna vem pro rádio, né? Porque é sempre necessário.
Todo ano.
É. Não que a ação dela seja só nesse período,
não,
é
permanente. A população parece, né, que esquece, é, na verdade, a gente volta a lembrar.
Elas precisam voltar. Então, vamos falar um pouco com a Elisa também, que é, conhece muito bem sobre o mosquito da dengue, uma profissional aí que tem, né, a secretária está aí, tem se dedicado muito com isso aí, parabenizo desde já, como todos os profissionais da saúde, mas a gente vê também o trabalho da Elisa aí, de formiguinha às vezes, né, porque tem tanta demanda, mas tá aí firme e forte. Então traga a sua mensagem, Elisa, traga seu recado, oriente a nossa população que está acompanhando nesse momento. Não é necessário, né, como falei, não é necessário prender, não é necessário puxar a orelha de ninguém, xingar ninguém, é só o pessoal escutar com atenção as orientações, que tudo vai dar certo, tudo vai sair tranquilamente. Se fizer errado, o que acontece, Elisa? Boa tarde.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Michele, boa tarde, Magna, boa tarde aos ouvintes do Municipal. Bom, Regis, né, o que acontece, né, se fizer errado, pode vir uma doença para o município, daí as coisas se tornam mais graves. Em primeiro lugar, né, eu quero passar o resultado do LIDA, né, que eu falei na última vez, que o LIDA é o levantamento rápido de índice da Aedes aegypti, que todos os municípios do Brasil fazem, né, durante 4 vezes ao ano. Nós fizemos em fevereiro, na segunda semana de fevereiro, foi um período um pouco mais seco, daí o resultado deu 2,9. Isso indica médio risco para o município. Talvez se a gente fizesse agora, depois de mais chuvas, e alterar um pouco a mais, né? Porque no passado, nessa época, a gente tinha um percentual bem mais alto, que era acima de 4. Os depósitos que a gente mais encontrou focos, né, segundo o LIRA, foram nos depósitos B. Aqui a gente tem os códigos, né? Depósito de código B. O que são esses depósitos? São bebedouros de animais e vasos de plantas. Então, esse foi o número 1 dessa vez do LIRA. E, em segundo lugar, nos depósitos que a gente tem como código A2, que é os recipientes que acumulam água de chuva. Então, em primeiro lugar, né, os pequenos depósitos móveis seguidos da coleta de água de chuva.
A água de chuva é a coleta de água de chuva é uma ação boa, importante, né, preserva a água, dá economia para as residências, mas tem que ser feita de forma adequada, correta, né? Então,
sim,
muita gente hoje tem cisterna, né, tem baldes, tem recipientes que coletam água de chuva para poder usar, limpar a calçada, lavar o carro, enfim, fazer, né, outras atividades aí. Mas tem que ter o cuidado de como armazenar essa água, né?
É, porque não adianta, né, eu querer economizar um lado e criar um problema ainda maior com doença, né? Então eu tenho que estar consciente, se eu guardar a água de chuva, armazenar no recipiente bem fechado, a caixa tem que ter a tela, a torneira, né, para evitar a saída dos mosquitos, abrindo e fechando a tampa. Se por acaso, né, coletar em baldes, não deixar no máximo 2 dias, mas nem é indicado, né, coletar em baldes. Mas todos nós estamos fazendo LIDA já faz alguns anos, e sempre dava, né, o depósito A2, né, que seria coleta de água de chuva número 1. Este ano, né, mudou, por incrível que pareça, deu
então
o depósito.
Então o pessoal já está cuidando um pouco então, mais. Depósito... Tem as pedrinhas de cloro para colocar dentro,
sim,
né, também?
Sim, tem, né. Mas assim, agora, o que mais me preocupa, durante as visitas, eu já estava notando, né, é os bebedouros de animais domésticos e os vasos de plantas. O vaso, tanto no prato, como também tem muitas pessoas, né, eu peguei até 2 focos no LIDA, que era o pessoal que estava fazendo mudas em vasos, né, para fazer muda, estava colocando água, às vezes colocar numa terra, estava, né, colocando água para planta criar raiz, e nesses 2 depósitos deu amostra positiva, né, que eu peguei no LIDA.
Muito bem. É água parada, né?
É água parada.
Água parada. E flor, tu rega, se dá uma semana de calor, tu rega praticamente todo dia, e vai acumulando. Né?
Sim.
Então faz o quê? Nesse caso dos recipientes aí, que é os...
Assim, os pratos a gente nem indica mais deixar, né? Porque às vezes, por causa de esquecimento, né, cria larvas muito rápido. Então, a areia não é recomendado mais em ambiente externo, porque eu já peguei larva, né, com vasos
com areia,
porque em cima fica uma camada d'água e ali tem larvinhas. Então, em ambiente externo, é melhor tirar o prato. em ambiente interno. Provável
num lugar que tem terreno, um chão, e deixa que escorra para o sol.
E outra preocupação, né, minha maior, quanto ao bebedouro dos animais, né, quase todas as casas tem algum animalzinho, e isso o pessoal também não troca, geralmente só depõe a água. Então é importante trocar todos os dias a água e ao menos uma vez por semana passar uma esponja com detergente, o sabão, né, no recipiente. Lavar bem lavado. Tanto, né, que evita dois problemas, a saúde do animal também se compromete, né, quando a água estiver velha, e também vira um foco de mosquito.
Exatamente. E temos
até eu queria dizer assim, nós temos assim bastante lixo na cidade, mas não foi encontrado nenhum foco de Aedes no levantamento do Lira, né? Dessa vez não deu nada. Deu só nesse.
Mas aí, Túlio, não tem tanto recipiente que acumule água, né? Mas tem que ter cuidado igual. Pneus,
sim, cuidar também.
Mais,
pneu, né? Também. Pneu tem bastante, mas não deu, né? Nessa vez.
Na verdade, as empresas, elas estão tendo esse cuidado. As empresas que trabalham com pneu estão tendo esse cuidado. Né?
O Lira também é uma pesquisa por amostragem, né? A gente não visita todas as casas. Foi assim, mais ou menos, visitado em torno de 300 imóveis, né? Aproximadamente, não foi bem 300, né? Que talvez, às vezes, tu é sorteado os quarteirões, talvez um quarteirão mais problemático não cai no sorteio, né? Então não dá para confiar, mas ele é baseado.
Mas normalmente as pesquisas por amostragem são bem divididas, elas são realmente aquilo que a realidade é realmente aquilo que a pesquisa aponta.
Mas assim, eu queria dizer que não dá para confiar, que o pessoal achou que baixou, não passava, posso descuidar, não. Ainda nós estamos em médio risco.
Não posso descuidar nunca, né? Essas atitudes têm que se tornar hábito, né?
Sim.
Não, não sempre uma urgência, mas se torne hábito. Faça isso o ano inteiro. Até porque estava lendo também, inclusive, a multiplicação do mosquito é o ano inteiro.
É o ano inteiro.
Nesse período intensifica porque as condições climáticas são mais favoráveis. Mas não que no inverno isso não aconteça.
Não, no inverno a gente também encontra foco, né?
Exatamente. É o ano inteiro, né? Então, é exatamente esse cuidado. E teve uma ação que a gente fez registro e publicamos, que foi no cemitério também, né?
Sim, foi uma ação muito válida, né? Porque no cemitério tem muitos vasos, tem muita coisa que acumula água, inclusive foi encontrado focos, né, no cemitério. Então o pessoal tem
fotos
que ter
disso no Facebook e no site da prefeitura, mostrando os
focos. Sim, o pessoal tem que ter cuidado, né, na hora de levar um vaso de planta, furar ele, evitar, né, que aqueles os enfeites em volta dos vasos, porque aqueles plásticos acumulam muita água, né, e também acaba se tornando focos. Então levar o vaso, né, sem um enfeite, cuidar com a coroa.
Flor, sim, vem aquele embrulho, né?
É, embrulho.
Ela está num vaso adequado, mas ela tem um embrulho que acumula, então tira aquele embrulho.
Sim, no cemitério não é recomendado, né, levar com um embrulho. E também, né, às vezes o pessoal leva outros vasos, até frascos, a gente encontrou frascos de compota, de café, né, cheia de água, então isso são criadouros, né, de mosquitos.
Porque não é um vaso, não é apropriado, não tem escoamento de água, né.
E as coroas também, algumas acumulam, então a gente sempre recomenda às pessoas para ver se o vaso, né, não acumula água, fazer um furinho no lado, por causa, se caso chover, a gente não tem intenção de mandar tirar o vaso, pode o pessoal continuar levando, mas sempre fazendo um furinho, né, se a pessoa notar que pode acumular água, as coroas a mesma coisa, evitar esses outros frascos, tipo frasco de vidros, né, ou outros vasos que acumulem água. Porque às vezes o pessoal leva uma flor natural, se a gente já encontrou bastante no cemitério, né, com água, e deixa lá. E o que que acontece? Vai virar um criador de mosquito.
É um vidrinho de café, tu compra uma embalagem no mercado, né. Acho que dá para falar mais uma vez aqui com a Michele, que a Magna ressaltou, as ações que estão sendo feitas é o que manda a cartilha, né? Mas a gente vê também no noticiário nacional que em vários locais do país está sendo usado apoio de polícia, está sendo usado drones para vistoriar de cima, porque muita gente não deixa os agentes entrarem nas residências, como nós mesmos falamos, não é questão de ação policial, é só uma vistoria, se está tudo ok, está tudo ok, se não está, o agente vai só orientar o que tem que ser feito, não é mesmo?
Isso, Regis. E eu quero aqui agradecer aos agentes comunitários de saúde, aos agentes sanitários, aos agentes da vigilância epidemiológica, também ao fiscal sanitário e auxiliar que está nos ajudando, então, e toda a equipe de saúde. No sábado, foi iniciadas as atividades lá na foi pintada a Praça dos Imigrantes, os agentes já iniciaram uma atividade em determinados bairros, onde foi feito vídeo, inclusive mostrando esse trabalho. Na sexta-feira, toda sexta nós vamos fazer um mutirão em algum determinado local. Estou indo junto com o fiscal, porque determinei ao setor de vigilância que fosse multada as pessoas que não estão se que não estão eliminando os focos do mosquito, tá?
Né?
Que não estão colaborando. É dado a notificação, é dado orientação, então tem prazo. Nosso objetivo não é multar ninguém, porém não podemos deixar a nossa população adoecer. O objetivo de estar indo junto é para valorizar o trabalho, para mostrar que ele é importante, que o trabalho deles é difícil de fazer, para nós ver o quanto é difícil eles entrar nas residências. Então, assim, ó, me propus a ir junto e estou indo junto nas residências. Batemos de casa em casa, né, Elisa? Agradeço o trabalho, vejo o quanto é difícil e vamos continuar fazendo isso. E se for necessário, vamos aplicar a multa sem porque as pessoas têm que se conscientizar que está errado. E por outro lado, tem muitas pessoas conscientes, né? Eles estão de parabéns. Não é em todas as casas que tem problema, é em algumas determinadas localidades que permanecem com problemas que são subsequentes. Então, nessas residências que a gente vai retornar agora, nas residências que a gente já visitou, na outra sexta, na terça-feira, possivelmente nós vamos fazer uma atividade, e na sexta-feira que vem também. Nas residências que nós visitamos no evento do cemitério, que a gente visualizou o problema e que foi orientado, eu, o fiscal sanitário e mais um agente vamos retornar nessas residências para ver se o problema foi solucionado. Com relação ao lixo, estamos recebendo fotos de pessoas que estão jogando, os vizinhos tiram foto de algumas determinadas pessoas que estão jogando lixo do outro lado da rua ou em terrenos baldios. O nosso objetivo é deixar a cidade mais limpa, seja pela dengue, seja pela aparência, seja pela poluição ambiental, seja por crime ambiental.
Mas quem é que produz o lixo?
O lixo é
cada
cidadão tem que colocar uma lixeira para
o
setor do caminhão do lixo aí recolher os serviços urbanos. Eu acho que o Clóvis tem se empenhado, tem auxiliado, tem, né, se empenhado um monte para a nossa cidade ficar mais limpa, e cada um tem que fazer a sua parte. Tem algum problema que não passou o caminhão, procure o Clóvis, ele é uma pessoa acessível, vai conversar com o responsável e a gente vai tentar resolver. Vamos colocar alguns containers aonde a gente estiver indo, nós vamos colocar, como já foi colocado lá no cemitério. Juntamos mais de 50 sacos de 100 litros de frascos e embalagens com água parada que tinha no cemitério. Então, assim, todos nós temos que cuidar do cemitério. Temos família lá, tem que ir lá. Se a gente deixou, tem que voltar lá. O mosquito, ele voa, ele anda e ele transmite doença. O lixo é poluição, fica feio. O cemitério tem que ficar um local limpo também. Então, assim, é um trabalho de formiga, um trabalho contínuo. E que eu agradeço a equipe de saúde, agradeço a educação que estão trabalhando com as crianças. Ontem a gente recebeu fotos de crianças que fizeram atividades da dengue, sabe? Isso é importante. Eu acho que o trabalho com as crianças é muito importante e é o futuro do nosso país, as crianças. É para eles que a gente tem que trabalhar e mostrar e deixar uma cidade melhor, mais limpa, mais sem doença. Então, é esse o nosso objetivo enquanto secretaria, trabalhar com toda a administração aí, com apoio do prefeito, com apoio do vice, para que a nossa cidade fique melhor e cada dia mais as pessoas com mais saúde e não adoeçam.
Se cada um fizer a sua parte, o resultado é bem melhor, né? Agradecemos a equipe, então, presente aqui, a Michelle, a secretária de saúde e saneamento, a Magna e a Elisa, aí também da equipe, que estão trabalhando intensamente aí no combate ao Aedes aegypti, que não é mais um mosquito da dengue, é o mosquito transmissor da chikungunya, da zika, da dengue. Então, ampliou, triplicou as ações do mosquitinho, né?
Tivemos um caso de zika, né, aqui no Rio Grande do Sul, então isso é preocupante.
Gravataí.
Temos
esse termo
autóctone,
quer dizer, contraiu o vírus no próprio território, não veio de fora, né?
Então, que as gestantes procurem a secretaria, temos repelente para distribuir, não só para gestantes, né? A população pode procurar nossa farmácia central, tem repelente para distribuição, temos que cuidar. Provoca doenças graves, doenças sérias que podem levar à morte.
Irreversíveis,
né? Então, a gente está comprometido, por vezes vão nos procurar na secretaria, eu tenho saído bastante do setor administrativo e vamos continuar fazendo esse trabalho com a intenção de que a doença não chegue até o nosso município.
Muito bem, então, obrigado pela participação, a equipe da Secretaria de Saúde, trazendo informações importantes aqui para nossa comunidade. E agora, então, no nosso programa, o nosso prefeito, Clérito Carbone, está aqui presente e vai trazer, então, informações aí sobre as ações da nossa administração, muitas obras, as aquisições, também o planejamento para a próxima semana. Primeiramente, prefeito, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. Satisfação estar novamente levando a nossa comunidade informações da nossa administração.
Muito bem, prefeito. Semana passada a gente noticiou, né? O senhor também chegou a comentar de obras no perímetro urbano, nossa cidade, que sempre são constantes, mas essa semana iniciou umas obras importantes e em vários pontos da cidade, que são as obras de asfaltamento, né? Poderia trazer então as informações?
É, Regis, nós deixar bem ao conhecimento da nossa comunidade, nós iniciamos, a administração deu o início de obras ali do calçamento do bairro no bairro Paludo, a Rua Caxambu, bairro Paludo.
Já era tá sendo, ainda um perímetro que ainda não tinha calçamento, né?
Que, tá uns, que faltava um pedaço para ligar ali aos dois calçamentos. Nós também,
é a rua que vai dar acesso ao, a rua que acessa ao cemitério,
ao
né?
cemitério. Nós também demos início das obras lá para o calçamento de São Pedro e também a recuperação lá do calçamento de São Pedro, que é para nós poder arrumar e evitar aquelas, principalmente aquelas poças de águas que se formam e os buracos se formam. Então, agora depende do tempo também poder nos dar condições para que eles iniciem aquela obra.
Então, lá em São Pedro tem recuperação e tem calçamento novo,
um pedaço de calçamento novo também. E dizer para a comunidade, a respeito de calçamentos, nós também temos aí a partir de agora, provavelmente já no mês de abril, maio, já vamos licitar mais um, dois calçamentos. Nós temos aí fazendo o que? Calçamentos, complementando calçamentos que está faltando interligar uma rua com a outra.
Nós temos pequenos trechos,
pequenos,
né?
trechos que está faltando, nós estamos fazendo e com certeza esse ano ainda pretendemos fazer em vários bairros ainda.
Teve então, lá no próximo Miraguai, lá que foi concluída.
Foi feita uma obra, perfeita, né? Foi também para baixo do bairro Operário, foi feita uma parte. Agora nós temos aí vários bairros, não vou nem citar, porque a gente vai fazendo por partes,
pequenos pontos
para fazer as ligações. Então nós vamos dar continuidade a partir do mês de abril aí, maio, saindo a licitação. E a tendência é sempre dando início de um, terminando um. E a sequência aí, nesses dois anos, aí fazendo essas partes que estão faltando. Então, de asfalto também. Nós estamos aí dando sequência a um trabalho que temos de asfalto. Nós vamos fazer, as empresas estão ali para dar andamento na rua Romário Rosa Lopes, que do Banco Banrisul até a Fabripal. A empresa está ali,
grande, né?
São uma licitação com R$300 mil. Também daí tem a rua Irapuã, que aqui tem a Praça de Brinquedos, aqui na Praça.
A Jussara, na esquina de Ayrton Senna.
A Jussara, Praça de Brinquedo, e a Irapuã, que é a rua lá da rua do Ayrton Senna do colégio.
E vai até a Igreja Assembleia de Deus.
Assembleia, né? Na verdade, é só aquela rua da Assembleia, da Ayrton Senna, não.
É a esquina, né?
É a esquina. Então, esses outros.
Da Santa Rosa até a.
Isso. Nós vamos lançar a licitação também da rua aqui do Martin Luther, ali do ginásio, ali do Martin Luther. Nós vamos fazer aquele L interligando, quem desce a praça interligando ali.
Vai ser aquela outra quadra que é da rua da rodoviária?
Da rodoviária, vai ser feita a interligação. Então também nós vamos licitar essa obra. Ela vai demandar um pouco mais de tempo, mas já está encaminhada. Estamos preparando, né, toda a parte de levantamento de dados, que são outras ruas asfaltadas, aí que nós temos um financiamento para ser encaminhado junto à Caixa Econômica, que é o programa Avançar Cidades, que nós estamos trabalhando também. Então nós queremos encaminhar no mês de março, abril, aí vai depender da Caixa liberar. E asfalto que nós vamos fazer em parcerias também com os moradores. São duas modalidades. Então nós vamos a partir de agora dando esse trabalho, essa sequência, para ver como vai ser operacionalizado. Dizer que, e aqui eu quero que os moradores entendam também, toda obra que é feita, ela tem uma contribuição também por parte dos moradores. E essa a gente chama de contribuição de melhoria, porque valoriza o terreno, né? Então 50% a prefeitura paga, 50% é dividido entre os moradores, né? Se a rua tem 14 metros, 7 metros de 50% vai pagar um lado da rua e 7 metros os outros moradores. Então é dividido nesse sentido. Mas claro que a gente vai levar também nessas ruas aí, vamos levar aí no Romário Rosa Lopes, vamos levar o conhecimento para também a população ter um entendimento. Então a gente, essas outras ruas asfaltadas que foram feitas, já teria que ser cobrada a contribuição. Em função, inclusive, por parte do Tribunal de Contas, que há necessidade,
determinação
que seja feito, não tinha sido feito nos anos passados, nós estamos colocando isso aí em dia. Né?
Não é o prefeito que está
querendo
cobrar, é que é determinado.
É determinado, é por lei, é obrigatório, então nós estamos trabalhando nesse sentido. Né? Os calçamentos nós estamos conseguindo, como é rua que não é calçada, nós conseguimos fazer a isenção, né?
Que é a pavimentação básica.
Que é a básica. Então, essa parte de calçamento nós estamos conseguindo através de uma lei e através do Tribunal de Contas, um parecer, nós podemos ir também isentando, permitindo. Então. Mas asfalto não tem. Essa
já
existe a pavimentação. A contribuição de melhoria ela vai ter que ser realmente feita pelos moradores. Isso é parcelado até em 24 vezes, né? Mas quando acontece, nós vamos comunicar, vai ser oficiado cada um e podemos daí dar prosseguimento na parte legal.
E quem não quer asfalto na frente de casa, né, prefeito?
Infelizmente, o asfalto, as verbas vêm, né? E a gente está tentando o máximo fazer com que valorize as nossas avenidas, nossas ruas aí.
Então, imóveis,
a gente,
né?
Os imóveis. E vamos
são
conseguir.
Obras caras também, né?
Obras,
muita. Pagar era por quase, sei lá, um ano, dois, já que está em obra, tem que fazer
a tubulação, né? Então, o mais complicado é a tubulação, sempre que demora mais. Mas agora o asfalto, questão de 15, 20 dias, então, já deve dar.
Já deve estar enterrado, né?
A tubulação. O tubo não aparece, né?
Mas é necessário.
Mas você faz necessário até para não dar problema quando chove e inundar as casas. Que antigamente era feito os calçamentos e não era feito tubulação. Então nós, todas as obras que estamos fazendo tubulação, estamos arrumando, para não gerar problemas futuros. Né? Então a gente está fazendo também uma coisa bem feita para não prejudicar ninguém. Então, nesse sentido, Regis, nós temos aí, inclusive nós estamos preparando também, Regis, para fazer reuniões nos bairros e no interior. Nós temos já com a nossa equipe de secretários montando um cronograma. A partir do mês de abril nós vamos fazer reuniões nos bairros e reuniões no interior. No interior nós vamos elencar 5, 6 comunidades, tentar reunir o pessoal, vamos ver o melhor horário para se fazer, para ouvir a comunidade e colocar aquilo que está sendo feito e aquilo que precisa ser feito ainda. Então a gente vai tentar fazer esses eventos a partir do mês de abril junto às nossas comunidades, tanto do bairro como também do interior do nosso município.
Tá certo, nosso prefeito Carbone. Uma informação importante também para a nossa comunidade, prefeito, é a questão da ponte lá do Burro Magro, né? As obras do interior também. Tem informações importantes para trazer, né?
Na verdade, aquela comunidade está esperando e eu já falei, e aqui eu quero deixar bem claro, e quem está nos ouvindo, nós fizemos um levantamento de todas as pontes do município, a necessidade de aquelas que precisam ser restauradas. Nós vamos dar agora, então, a partir desse levantamento que tem feito pelos nossos engenheiros, pela uma equipe que nós aí designamos para isso, nós vamos começar a substituir algumas vigas, algum tablado, mas do Burro Magro, né, que deu aquele acidente, nós estamos fazendo, fizemos a licitação, pedimos para a empresa ganhadora nos fornecer as vigas, vai ser vigas de madeira lá. Então, nós vamos fazer, provavelmente, se a empresa entregar semana que vem, né, em questão de 2, 3 dias, nós já vamos deixar pronta a ponte lá. Então, só depende agora da empresa entregar essas vigas.
O material.
Eu vejo que num prazo aí, máximo aí, de 15, 20 dias, se o tempo permitir, também temos que, não podemos dar muito prazo exato em função do tempo, mas eu vejo que nós vamos ter condições de entregar essa obra importante que acabou acontecendo aquele acidente. E a comunidade tem nos cobrado, e eu dizer para a comunidade, tudo que precisou nós fizemos e vamos dar sequência agora nesse trabalho. E tem outras pontes também que nós temos aí dando andamento, ali no Machado tem uma ponte que nós vamos recuperar, que é uma ponte grande também, que liga São Luís, ali o Machado. E eu vejo assim que esse trabalho, a partir de agora também com essa licitação que foi efetuada, ela vale por um ano, vamos repondo, vamos aumentando. Tem um problema também, né, essas pontes, elas eram estreitas, nós estamos alargando um pouco em função dos maquinários. Cada vez os maquinários maiores, também, com mais tecnologia, nós precisamos também dar um atendimento nessas pontes aí que
se adequar
de acordo com a nova necessidade aí dessa demanda das máquinas, caminhões que estão sendo aí utilizados.
Exatamente. Prefeito, a secretária Michele falou há pouco sobre a questão da dengue, né? Já está sendo bastante noticiado nos meios de comunicação. E além do trabalho diário, obviamente, tem aqueles mutirões que acontecem todas as sextas-feiras, né? O município, a secretaria está fazendo. Deixar também a sua mensagem aí ao cuidado que tem que se ter quanto ao depósito de água. Nessa chuva dessa semana de novo.
Eu quero deixar bem claro para a comunidade, é uma preocupação muito grande nossa. Nós estamos trabalhando, a equipe da Secretaria de Saúde, os agentes comunitários, a equipe de epidemiologia, toda a equipe que faz parte aí da Secretaria de Saúde está envolvida, tentando orientar, conscientizar as pessoas da necessidade de se manter limpo, principalmente as suas residências, quanto a vasilhames, né, para esses pequenos potes de flores, pequenas vasilhas de água que ficam aí dispostas assim a céu aberto, e isso ali, o mosquito, questão de 2-3 dias, ele se prolifera, se cria larva e já acaba se alastrando. Então, dizer para a população, nos ajudem, recebam o nosso pessoal, vamos ser parceiros, porque isso aí, se acontecer de termos um caso aqui, automaticamente toda a nossa comunidade vai estar envolvida, vai estar preocupada. Então, se cada um ajudar um pouco, isso realmente nos beneficia e também ameniza um pouco a nossa preocupação. Então, nós queremos dizer a todos, vamos nos ajudar, vamos ser parceiro, fala com o seu vizinho. Às vezes fala que o problema do entulho, não é? O entulho é o que menos dá preocupação. A mais preocupação são os vasilhames com água parada. Pequenos potes, às vezes, né, que é deixado a céu aberto e ali se prolifera. Então, cada um dando a sua parte, nós estamos trabalhando aí arduamente para que não aconteça nenhum caso em Portela, mas a conscientização e a participação da comunidade, como sempre foram parceiro, eu vejo que o resultado vai ser alcançado também nessa nova caminhada que nós estamos aí, que através da Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos e todas as equipes envolvidas.
Prefeito, semana que vem provavelmente acontece a entrega oficial dos novos veículos, né?
Também nós, essa semana se passou, passada, né? Nós recebemos ali 6 carros novos, dizia a comunidade portelense que nós não estamos aumentando a nossa frota. Nós tendo,
Isso aumentaria muito mais os gastos.
Os
também,
gastos, né? Nós estamos repondo. O que nós estamos fazendo? Nós compramos carro novo e vamos substituir os que estão velhos. Nós temos carro aí da Secretaria de Saúde, dá um exemplo, que tem 400 mil quilômetros. Isso gera uma manutenção muito grande e também
um consumo
de combustível. E outra coisa, com carro novo é mais segurança, o paciente também, quem vai usar, fica mais comodidade.
Saúde, né?
Da saúde, frágil, vai ser 2 para a saúde, 2 desses carros que vem, 1 para a saúde. Então
sai os carros velhos, entra novo.
Sai os velhos, vai entrar novo.
Substituição.
Nós não estamos aumentando a frota, nada. Nós estamos substituindo. Inclusive, nós vamos fazer um leilão. Agora o município vai fazer um leilão no mês de abril. Vai ser feito um leilão para vender esses carros velhos, os maquinários velhos, caminhão velho, retroescavadeira, a carregadeira velha que está ali.
Nós gerava mais custo de manutenção do que a produção do próprio veículo.
Com certeza. Então, o que nós pretendemos com isso? É renovando a frota e cada vez investindo. Essa preocupação eu sempre tive como administrador. A gente tem que sempre estar em dia para evitar a manutenção, porque o mais caro do carro é a manutenção. E também a nossa preocupação que quem vai usar tem um carro que dá segurança. E isso nós temos feito, é uma preocupação da nossa administração em fazer com que
Imagina um motorista levando ou trazendo um paciente de alguma das cidades longe que tem que levar, dá um problema no motor, para no meio da estrada, perde a consulta, perde o tratamento, dá transtorno, dá desgastão, exatamente, né, prefeito?
Muitos casos a gente vê, Regis, de ambulâncias, de carros aí transportando com problema parado, estraga na estrada. Eu digo assim, nós se preocupamos com isso. E graças a Deus estamos conseguindo, eu vejo sim que nossa administração, a nossa equipe de trabalho, reduzindo bastante os gastos, sobrando recursos para investir. Isso aí está sendo possível com recurso próprio. Isso não é financiamento, é recursos próprios do município, que o contribuinte ajudou, que cada um participou, e nós estamos administrando o melhor possível. Então é nesse sentido que nós queremos dizer à comunidade. A gente está fazendo em prol de um benefício para a comunidade e também uma diminuição de despesa para o município. Nós estamos entregando esses carros semana que vem, e nós agora aguardamos aí só a parte legal para de licenciamento,
seguro,
né? Para poder dar andamento. Então muito a gente fica feliz em poder levar essa melhoria também ao nosso município que usa o nosso transporte.
Muito bem, prefeito. Acho que para encaminhamento, tem mais uma informação. Temos ontem, né, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, e o município vai fazer um evento, que seria hoje à tarde, mas em virtude aí da previsão do tempo que marcar a estabilidade, foi transferido então para amanhã, domingo, né? Então o senhor quer deixar sua mensagem também especial aí para as mulheres portelenses e depois a gente noticia aqui também novamente a programação.
Eu quero aproveitar e dizer que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, dizer que do nosso carinho, a nossa apreço que nós temos por todas as mulheres, dizer para vocês mulheres da importância que vocês têm cada vez mais na realização de atividades, na manutenção do lar, no dia a dia da vida, da família, a importância se demonstra com mulheres aí demonstrando a sua capacidade, a sua sensibilidade de entender o dia a dia da vivência que se tem nesse mundo globalizado. Eu vejo que as mulheres, Regis, elas têm uma sensibilidade muito maior que os homens, ela tem um lado de empreendedorismo também, que estão se destacando, aí auxiliando muito em geração de empregos, em melhores condições, né, no seu lar. E eu vejo, sim, que as mulheres estão aí fazendo essa diferença na nossa comunidade. Tenente Portela não é diferente dos outros lugares. Elas estão se destacando em várias áreas. Se for citar aqui, a gente ficaria aí o programa falando das áreas que elas estão aí se destacando. Dizer que do valor que elas têm, né, para a nossa comunidade, da importância que elas têm aí para mantermos essa sociedade mais justa, né? A mulher tem sido uma batalhadora, tem sido uma defensora dos direitos humanos, né? Então vejo que a gente só tem a agradecer e parabenizar pelo que elas vêm fazendo, o que vêm demonstrando, o que têm feito em benefício de todos nós. Então, a todas as mulheres, o nosso abraço, o nosso carinho, dizer para vocês que venham participar conosco, seria hoje à tarde, mas transferimos em função do tempo para domingo, vai ser domingo à tarde aqui na Praça do Imigrante, em frente à Rádio Municipal, vai ter várias atividades. Também vai ter brindes para quem vier. O transporte escolar vai fazer o roteiro no interior. Mas a gente está convidando as pessoas dos bairros. Venham ali, tragam a sua cadeira, tragam a sua cuia. Vai ter erva para quem quiser fazer um chimarrão, confraternizar. Vai ter uma banda para animar à tarde. E assim vários eventos vão acontecer. Então queremos convidar a todos vocês, a todas vocês que venham juntamente com a sua família, traga a família junto. E vamos aí fazer desse dia uma lembrança positiva, uma lembrança boa, porque as mulheres merecem esse lugar de destaque e cada vez mais estão ocupando. Então, um abraço a todos, felicidades, né, nosso carinho especial a todas as mulheres. Principalmente, quero deixar um abraço para minha esposa, que também está nos ouvindo agora.
Nós conversamos então com o nosso prefeito, Cléber Carbone, aqui para o nosso programa da Prefeitura Municipal de Portela, deste sábado, 9 de março. E atenção então a todos os desportistas aí de nossa cidade, região. Amanhã, domingo, dia 10, acontecem também os jogos de volta da Copa Região Celeiro de Futebol de Campo. Oitavas de final, jogo de volta então no estádio do Miraguai. A equipe do Miraguai Tênis Portela recebe a equipe Nova Ramada Juricaba. Jogos na categoria livre e também veterano masculino. Né? O início às 13h30 horas amanhã, então, portanto. Também pela manhã teremos o amistosos, né? E almoço. E à tarde, então, o jogo decisivo. Jogo de volta. No domingo passado, a equipe da Tênis Portela ganhou de 3-0 no veterano e empatou em 1-1 no livre. Então, o jogo de volta aí vale a classificação para as quartas de final da Copa Região Celeiro. Então, amanhã, domingo, tem futebol no estádio do Miraguai. Miraguai Tênis Portela versus selecionado Nova Ramada a Juricaba, a partir das 13h30. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tênis Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. Produção e apresentação é de Regis Carnel. A todos, então, uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.